As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem com cerca de 70 anos ficou em estado considerado como grave após ter caído na casa de banho da própria habitação situada na Alameda 1 de Março, em Tomar. O alerta foi dado pelas 8h50 desta sexta-feira, neste particular por vizinhos da vítima que ouviram algum barulho e participaram da situação às autoridades. Os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública foram mobilizados e houve lugar à abertura forçada da porta. Por aquilo que a ERT apurou, o homem terá sofrido inúmeros ferimentos após ter partido acidentalmente um espelho e até mesmo loiças do WC. Foi assistido no local pela ambulância suporte imediato de vida e transportado para o Hospital de Abrantes. O incêndio noturno, possivelmente com origem em um curto-circuito na cozinha, destruiu parte das instalações da Associação Cultural e Criativa de Aldeias de Santa Maria, com sede na localidade de Pederneira, na freguesia de Serra e Junceira. O fogo deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira, 18 de agosto, e ninguém se apercebeu do sucedido, de tal forma que os bombeiros nem sequer foram chamados. Ou seja, as chamas destruíram o que tinham para destruir e extinguiram-se quando não havia mais área para combustão. A Associação de Aldeias de Santa Maria foi agora obrigada a cancelar um almoço convívio que tinha projetado para este fim de semana. Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, em Tomar, foram inundadas por águas de esgoto e agora têm de ser alvo de uma ação de limpeza e desinfecção. Por aquilo que a ERT apurou, a situação teve origem no entupimento de um coletor da Tejo Ambiente situado na via pública, precisamente nas imediações da sede daquela coletividade na Bantina. Hugo Pires, vice-presidente da direção da Gualdim Paes, confirmou este cenário à ERT, situação que afeta a instituição desde a última quarta-feira, dia da ocorrência. A zona da CAV foi a mais afetada, reforçou o dirigente, que ainda deixou lamentos sobre a demora da Tejo Ambiente em responder ao pedido de intervenção.
Na quarta-feira, ao final do dia, uma fazenda, uma funcionária da Gualdim Paes, ao ir até à cave, deparou-se com bastante água no piso, na cave. Inicialmente julgaram que se pudesse tratar de alguma fuga, de algum cano, ou seja, algum problema interno da Gualdim Paes. Foram tentar apanhar aquela água, ou seja, tentar resolver o problema, quando depararam que de facto não, ou seja, que de facto estava a sair do esgoto bastante água, portanto, perceberam que o problema era mais grave do que pensavam. Contactou de imediato a Tejo Ambiente, de forma a que o piquete se colocasse à Gualdim Paes para tentar perceber qual era a razão do problema. Demorou, deixo aqui também essa nota, que foi bastante difícil conseguir que o piquete se deslocasse à Gualdim Paes. Tivemos ali cerca de 2-3 horas à espera que chegassem. Ao chegar, os senhores foram à Gualdim Paes, perceberam que era na cave, que então aí o problema poderia ter a ver com a parte exterior. Pronto, foram abrir algumas caixas exteriores e perceberam que tinha a ver com o coletor da Tejo Ambiente, com a parte exterior, que havia uma caixa que estava entupida, e o facto de a casa da Gualdim Paes estar mais baixa do que essas caixas exteriores, pronto, fez com que todo aquele fluido acabasse por estar a sair dentro da casa da Gualdim Paes.
Perante a inundação, há registro para danos que saltam à vista na Gualdim Paes, desde o chão até alguns instrumentos que ali se encontravam.
Subiu alguns centímetros e lá está tudo o que estava na cave. As casas de banho, o próprio chão não está em muito bom estado, lá está tudo que são portas, tudo que são aduelas, funciona uma sala de música na cave que tem até uns estrados de madeira onde o couro ensaia, por forma a fazer ali diferentes alturas. Esse estrado lá está sempre de madeira, ficaram completamente de água, bastantes instrumentos orf de madeira, xilofone, por aí. Estavam também alguns outros instrumentos que, entretanto, também foram retirados, que estavam também nessa zona. Uma sala que estava a ser remodelada há bastante pouco tempo, que tinha mesmo levado até um piso flutuante, que tinha sido há muito pouco tempo colocado, que está todo já completamente danificado. O computador dessa sala e o da sala de música. Portanto, estamos a falar aqui. Lá está, ainda não temos, como é óbvio, valores apurados, nem o material ao certo que está danificado, porque quer instrumentos, quer material informático, quer todas essas coisas vão ter que ser avaliadas por técnicos dessas áreas para percebermos qual é a gravidade da situação. Foi assinado o seguro multirrisco, estamos à espera que seja feita a peritagem. Entretanto, hoje está a ser feita uma limpeza e desinfecção a fundo a essa parte da sede.
Cave da Gual em Paz em Tomar, inundada com água de esgoto devido ao entupimento de coletor da Tejo Ambiente. Há danos a lamentar-se e críticas à resposta tardia da empresa.
Rádio R, informação.
Ainda não deverá ser nesta época balnear que a praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, irá ter as estruturas de apoio abertas aos banhistas. Em cima da mesa continua o atraso da Agência Portuguesa do Ambiente na emissão de pareceres, num cenário que se tem arrastado com o tempo, de tal forma que aquele espaço foi alvo de melhoramentos há cerca de 2 anos e ainda não abriu oficialmente, ainda que muitas pessoas continuem a recorrer à praia propriamente dita. No entanto, as instalações ali construídas estão a degradar-se e já foram alvo de atos de vandalismo, conforme advertiu Tiago Carrão, vereador do PSD na Câmara de Tomar, que pediu explicações sobre este dossiê.
Falei sobre este tema mesmo no início do verão, no final de maio, que era a praia fluvial do Alqueidão. Estava, na altura, com alguma dificuldade em compreender como é que a obra está feita, ainda estava à procura dos parceiros favoráveis da APA, pelo menos foi essa a indicação na altura da vereadora Filipa, perceber concretamente se ainda estamos nessa situação, se pelo segundo verão com a obra já feita, vamos chegar ao final do verão, e muito provavelmente chegaremos, mesmo que a aprovação chegasse hoje, fazer concessão e tudo mais, dificilmente vejo a coisa a acontecer, mas realmente parece-me uma inoperância muito, muito grande fazer-se a obra, não ser os parceiros da APA e agora termos aqui a obra fechada, ou a praia fechada, a degradar-se com vandalismo e entre outras coisas, e sem as coisas avançarem.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reforçou que a praia tem merecido a visita de muitas pessoas, admitindo, contudo, que o processo se tem arrastado.
De qualquer forma, a afirmação que a praia está fechada, obviamente, não é verdade. Aliás, ela todos os dias é utilizada por muitas pessoas. E isso acontece como em qualquer outra praia da Albufeira de Castelo de Bode. Aquela não é diferente em relação a esse nível. Portanto, ela é utilizada por muitas pessoas. Eu próprio, há cerca de semana e meia, fui, digamos, espreitar com aqui alguns membros dos serviços duas praias de Albufeira. Essa foi uma delas. E num dia de semana e estava cheia de pessoas. O que está fechado é, o apoio de praia, aquele elemento, a cabana, chamemos-lhe assim, que essa sim só pode ser concessionada depois dos parceiros da APA, mas eu de facto não sei, isso tem estado com a vereadora Filipa. O que sei, até porque houve uma fase inicial que eu ainda acompanhei, o que sei é que o trabalho foi sempre sendo feito paralelamente com a APA ao longo do processo. É verdade que é um processo que se tem arrastado, mas enfim, sabemos que muitas vezes as entidades são assim. Também sei que houve, não me lembro se na última vez que isso aqui foi falado já foi antes ou depois dessa situação, sei que houve uma reunião presencial com técnicos da APA, mas como digo, isso foi conduzido pela vereadora Filipa e portanto eu não tenho mais dados sobre isso.
Praia fluvial do Alqueidão, em Olalhas, Tomar, continua sem abrir oficialmente. A Agência Portuguesa do Ambiente continua com os parceiros necessários na gaveta. A notícia já tinha sido avançada pela ERTS e foi confirmada agora em comunicado do Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública. Um jovem de 21 anos foi detido por ter assassinado o próprio pai de 44 com recurso à arma branca. Assim aconteceu ao início da noite desta quarta-feira, à altura em que a PSP foi chamada para uma situação de desordem numa artéria da cidade de Peniche. O suspeito foi encontrado com vestígios de sangue em todo o corpo e, a uma pequena distância, o seu pai, prostrado no solo, a ser socorrido pelos bombeiros. Segundo testemunhas no local, a alteração da ordem entre filho e o pai começou no interior da residência, tendo-se prolongado e terminado na via pública. O óbito foi confirmado no local. Após ter sido assistido no Centro Hospital de Oeste, em Peniche, a ferimentos provocados pela arma branca de que era portador, o jovem recolheu às celas de detenção para posterior apresentação à autoridade judiciária.
A primeira a informar.
Uma senhora com 80 anos de idade ficou em estado grave depois de ter sido atropelada na manhã desta sexta-feira em Abrantes. De acordo com a informação prestada à ERTS pelo Comando Subregional do Médio Tejo, a idosa foi encaminhada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, com acompanhamento da viatura de emergência médica. O alerta chegou aos bombeiros às 10h03 e no local estiveram 13 operacionais e 5 viaturas.
Rádio ERTS. Informação.
No espaço de duas semanas, a Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa grande parte do Médio Tejo, perdeu 3% de armazenamento de água, num registro expectável face à ausência de chuva, assim como ao número crescente de incêndios dos últimos dias, entre outros aspectos. Nesta altura, segundo dados recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e que dizem respeito ao recente 14 de agosto, a Albufeira está com 78% da sua capacidade, mais 9% do que a realidade de há um ano. Numa análise à bacia hidrográfica do Tejo, está distante dos indicadores de Bolsã e Belver, com 96% e 94%, respectivamente, mas não num cenário tão preocupante como acontece em Minutos e Divor, com 25% e 27%. Nunca é demais recordar o apelo da Direção-Geral da Saúde em torno do consumo de broa de milho. Devido à detecção de cerca de 200 casos suspeitos de toxinfecção alimentar associados ao referido alimento, é então desaconselhado o seu consumo, principalmente em Ourém e ainda no distrito de Leiria, não só na cidade leiriense, mas também em Pombal, Ancião, Marinha Grande e Pedrógão Grande. Esta lista integra ainda Figueira da Foz, Condeixa Nova e Coimbra, assim como Ilhavo e Vagos, no distrito de Aveiro. Recorde-se que esta é uma medida preventiva enquanto decorrem investigações para apurar o que tem acontecido. Quando o alimento for novamente considerado como seguro, então a DGS irá pronunciar-se. Os casos detectados reportam-se aos meses de julho e agosto num quadro sintomático que inclui secura de boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição de força muscular. Estes sintomas foram observados entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão de broa de milho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar volta a ser palco para o melhor hockey em patins do mundo. A Elite Cup está de volta de 15 a 17 de setembro, competição de onde fazem parte as 8 melhores equipas da 1ª Divisão Nacional da época passada, dentre as quais o Sporting de Tomar, detentor da Taça de Portugal. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários, sendo que ao Sporting de Tomar calhou nada menos, nada mais do que o Futebol Clube do Porto, atual campeão europeu e também detentor da Elite Cup. Antes do sorteio propriamente dito, registo para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que esta será a terceira vez que a cidade recebe a competição, referindo que aquilo que é o mais importante na organização é o impacto junto das crianças e jovens.
Porque quer seja desporto individual, quer seja desporto coletivo, como é o caso do hóquei em patins, cada um tem a sua função e trabalha para um objetivo comum. Somos disciplinados, quem pratica desporto deve, ao nível que vocês praticam, é óbvio, não é? É disciplinado, é focalizado, tem o poder da superação e vocês não imaginam quanto isto ajuda cada um de nós, independentemente das funções que desempenhamos na nossa vida, o facto de termos praticado desporto e termos este enfoque, esta focalização, a capacidade de superação, aquilo que nos ajuda em qualquer função que tenhamos na vida. E falo com conhecimento próprio. É importante também dizer-vos o seguinte. Eu acho que o país é demasiado centralista. Só Lisboa, 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 Lisboa. E, portanto, aquilo que são os eventos, e os eventos desportivos, neste caso, devem sair fora da grande capital. Porque só assim é que conseguimos disseminar e lançar a semente à terra para mais tarde colhermos frutos. E os frutos, pode-se sempre dizer, é a cidadania, termos melhores cidadãos.
Para além do Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar, registro ainda para o Barcelos Oliveirense, Sporting Valongo e Benfica Hockey Clube de Braga. Pedro Martins, que este ano assume as funções de capitão face à saída de Ivo Silva, deixou claro que o objetivo do Sporting de Tomar é ganhar a Elite Cup.
Nós, como atletas, trabalhamos sempre para ganhar e quando realmente acontece, que foi o nosso caso acaba por nos dar uma certa segurança que estamos no caminho certo, e é isso que a gente continua, queremos continuar a trabalhar para ganhar mais, tendo em conta que é organizado na nossa terra e temos um apoio acrescido, sem dúvida, das nossas gentes e dos nossos adeptos, que faz e pode fazer a diferença, e vamos trabalhar para isso. A minha expectativa é sempre ganhar, sabemos de antemão que a qualidade dos adversários é enorme, mas vamos fazer o possível para levantar o troféu no fim de semana.
Elite Cup, o melhor hóquei em patins do mundo em Tomar, de 15 a 17 de setembro. O Sporting de Tomar se defronta o Futebol Clube do Porto.
Rádio Air, informação.
Está terminada a intervenção na conhecida como Janela do Capítulo, aquela que é a grande referência do Convento de Cristo. Um ano depois, no investimento que rondou 1.700.000 euros, já é possível voltar a olhar para a janela, agora livre das impurezas que a rodeavam. Mas as obras naquele monumento não se ficam por aqui. Seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo, numa reabilitação que vai criar um novo acesso com mais condições e zonas de interpretação e exposição. Assim disse Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, em entrevista à ETS.
Para já, vamos reabilitar uma área que está a ver sempre em ruínas, o Paço do Infante, não é? E parte da Alcáçova do Castelo. Isso vai, por outro lado, permitir essa reabilitação, vai permitir nós criarmos uma nova acesso ao monumento, com todas as condições de acolhimento ao público, com zonas de fruição, com zonas de interpretação, inclusivamente, e, digamos, de, também de exposição, com zonas também, enfim, uma castaria, portanto, enfim, também zonas lúdicas e também, enfim, na descrição, nós não temos, vamos lá ver, nós não temos desenhos de como é que era o Paço do Infante, quer dizer, temos a estrutura arquitetónica, temos as arqueologias, não é? Temos tudo escavado, não é? Feito anteriormente, até por várias campanhas, inclusive a doutora Salete da Porto, como saberá, na parte também do Romano, mas temos uma descrição muito, muito, muito pormenorizada, que remonta já ao século XVI, e que permitiu ao arquiteto, de alguma maneira, na contemporaneidade, por um lado, digamos que, redar corpo e volume ao construído, Por outro lado, evidentemente, fazer uma intervenção contemporânea com todas as qualidades que são necessárias, não é, para uma intervenção contemporânea. E as pessoas aqui conseguem, então, poder fazer até dois percursos se quiserem. Podem ir só visitar o castelo, que vai ser reabilitado, não é? Portanto, a parte da Alcáçova do castelo que vai ser reabilitado. Poderão visitar também a Torre de Homenagem, não é? Aquela grandiosa Torre de Homenagem, portanto, será um espaço que ficará aberto ao público e poderão fazer ali um percurso muito interessante e, simultaneamente, uma fruição contemporânea, agradável, conhecedora, digamos, enfim, deste grandioso monumento.
Convento de Cristo, depois da Janela do Capítulo, seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.